Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série O Sermão da Montanha. Estudo número 31. O divórcio. A insatisfação conjugal. Começaremos este estudo esclarecendo que existem apenas quatro passagens nos evangelhos onde Jesus toca no assunto de divórcio. Duas em Mateus 5, 31 e 32, e Mateus 19, de 3 a 9. Uma em Marcos 10, de 2 a 12, e uma outra em Lucas 16, 18. Não há menção de divórcio no Evangelho segundo João. Devemos também esclarecer que as passagens em Marcos 10 e Mateus 19 se referem ao mesmo evento. Então, na realidade, Jesus mencionou o divórcio apenas 3 vezes em toda a Bíblia. E a razão de tão poucas vezes é porque Jesus não fez nenhuma mudança na lei que já se encontrava nas Sagradas Escrituras. Em cada uma destas passagens mencionadas, o Senhor foi taxativo de que a união entre o homem e a mulher, segundo Deus, segue valendo enquanto os dois estiverem vivos. A única exceção, segundo Cristo, seria se a mulher fosse culpada de imoralidade sexual, no grego pornia, ou adultério. Também, em todas estas vezes que lemos sobre o divórcio nos evangelhos, o contexto foi Jesus esclarecendo uma passagem no Velho Testamento, em que Moisés proibia um homem divorciado voltar a casar-se com a sua mulher, caso ela tivesse se casado ou tido sexo com outro homem durante o período em que esteve separada. Esta proibição ocorria mesmo que o seu segundo marido morresse. Verso: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ele não gostar dela por haver ele encontrado nela algo indecente, e por isso lhe dar uma carta de divórcio em mãos e a despedir da sua casa, se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também não gostar mais dela, e, dando-lhe uma carta de divórcio em mãos, também a despedir-se de sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la por mulher depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deuteronômio 24, de 1 a 4. É importantíssimo mencionar aqui que Jesus não discordou do ensino de Moisés nesta passagem em Deuteronômio, e até confirmou ao nos dizer que imoralidade sexual, no grego pornia, era a única razão permitida para o divórcio, o que foi exatamente o que Moisés nos disse. Digo isto porque existe um ensino contrário às escrituras no meio cristão em se tratando de separação e retorno de casais. Os chamados ministérios de restauração de casamentos possuem boas intenções, mas deve-se sempre ter em mente que, segundo Deus, nem todos os casais que se separam podem voltar ao que eram antes da separação. A mulher que se separa do seu legítimo marido pode voltar para ele, desde que ela não tenha tido relações com outro homem durante o período que esteve separada. Ainda que a intenção do casal, e às vezes também dos filhos, seja boa, o Senhor considera tal ato como uma abominação, conforme vemos no verso em Deuteronômio já mencionado. A título de exemplo, O rei Davi, após passar pela humilhação de ter algumas das suas mulheres violadas sexualmente, as recebeu de volta, mas nunca mais teve relações com elas em obediência ao mandamento de Deus. Podemos ler lá em 2 Samuel 23. Esta não é uma opinião pessoal, mas sim a palavra eterna do Senhor, que não muda de acordo com as culturas, tendências, costumes e preferências. Não existem instruções no Velho Testamento sobre o divórcio. Contrário ao entendimento dos fariseus e de muitos líderes nos nossos dias, esta passagem em Deuteronômio não se trata de uma instrução sobre quando o divórcio é permitido, mas sim de uma proibição de que um homem tenha a mesma mulher como esposa pela segunda vez, depois que ela teve sexo com outro homem. Apenas isto. Na realidade, não existe nenhuma passagem no Velho Testamento instruindo alguém quanto ao divórcio. Isto porque este conceito de separação de casais não faz parte da criação, mas é sim uma invenção humana. O entendimento popular, no entanto, e o próprio Jesus confirma esse entendimento, é que apesar de Deus nunca ter permitido o divórcio, a prática de fato já existia entre os judeus quando Moisés os levou do Egito. Um fato facilmente deduzido pelas passagens que lidam com os requerimentos para o sacerdócio levítico. Verso: não tomarão mulher prostituta ou que não sejam virgem, nem tomarão mulher divorciada, hebraico garrash, do seu marido, pois o sacerdote é santo, hebraico kadosh, para o seu Deus, hebraico Elohim. Levítico 21:7. Ver também Levítico 21:14, 22:13 e Ezequiel 44:22. Ou seja, se Moisés mencionou mulheres divorciadas nas instruções do sacerdócio, então a prática já existia. Jesus, no entanto, foi bem claro quanto ao motivo que Moisés permitiu, obviamente com o consentimento de Deus, que esta prática continuasse após o Êxodo. Verso: disse-lhe ele, pela dureza dos vossos corações, grego cardia, Moisés vos permitiu largar, grego apolio, vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Mateus 19:8. A polêmica do divórcio entre a escola rabínica de Shammai e a escola rabínica de Hilel, nos dias de Jesus. Na época de Jesus, existia uma discussão acirrada entre os judeus quanto ao significado das palavras de Moisés na passagem de Deuteronômio, já mencionada. Por haver ele, o marido, encontrado nela algo indecente. Isto ocorria porque, se baseando nestas palavras, os homens judeus procuravam os motivos permitidos pela Torá para se divorciarem das mulheres. As duas grandes escolas rabínicas da época diferenciavam consideravelmente no seu entendimento desta passagem. Enquanto a escola de Shammai defendia que o divórcio só era permitido em caso de adultério, a escola de Hilel, possivelmente avô de Gamaliel, lá em Atos 22:3, tomava uma posição bem mais liberal, ensinando que o marido poderia se divorciar da sua mulher por praticamente qualquer motivo, até mesmo se ela queimasse a sua comida. Este era o contexto quando perguntaram a Jesus: é permitido ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Como lemos em Mateus 19:3. Eles queriam que Jesus se posicionasse em um dos lados da polêmica. Cristo, porém, os levou não à conhecida passagem em Deuteronômio, como esperavam, mas sim a Gênesis. Verso: respondeu-lhe Jesus, Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, já não são mais duas, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, 4 a 6. Vê também Gênesis 1, 27 e Gênesis 5, 2. O foco de Deus é a alma do homem. Deus lida com os seres humanos essencialmente no nível espiritual. A razão disto é bem simples. Verso: pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e ninguém se lembra o lugar onde se encontrava. Salmo 103, 14 a 16. Ou seja, para Deus, que é eterno, estes rápidos anos que vivemos aqui na Terra não significam nada. Mas a alma, ou espírito, que Ele nos deu, significa tudo aquilo que somos. Pois o espírito é eterno, enquanto a carne é apenas pó. Verso: e não temais os que matam, grego apoctino, o corpo, grego soma, e não podem matar a alma, grego psirri. Temei antes aquele que pode fazer perecer, grego apólime, no inferno, grego hiena, tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. E em outro lugar, Jesus foi ainda mais específico em relação à falta de importância da carne ou do físico e da importância do espírito do homem. Verso: o espírito é o que vivifica. A carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vida. João 6, 63. Deus enxerga o casamento no nível espiritual, que é eterno. O motivo que é fundamental que entendamos a superioridade do espírito do homem é para que fique bem claro que quando o Senhor une um homem a uma mulher e os dois se tornam uma só carne, muito mais importante do que a união física através do sexo é a união das duas almas decretada pelo Criador. A união da carne é a parte visível e que pertence ao homem. Mas a união das almas é a parte espiritual e que pertence a Deus. Embora na visão do homem ele se divorciou da sua mulher, na realidade as duas almas nunca se separaram e continuarão unidas até que uma delas volte para Deus. Verso: e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus, hebraico Elohim, que o deu. Eclesiastes 12, 7. Apenas quando isso ocorre, Deus considera a união dissolvida, e a alma que ainda se encontra dentro de um corpo poderá se unir a uma outra. Algo que apenas ocorre, obviamente, em caso de morte de um dos cônjuges. A diferença entre Deus não querer algo e Deus não ter prazer em algo. Os judeus no período bíblico e muitos cristãos nos dias de hoje procuram pela aprovação de Deus para terminar seu casamento e assim procurar a satisfação conjugal no próximo relacionamento. O entendimento dos nossos irmãos e irmãs que se encontram nessa situação é o de que, como sempre dizem, Deus quer que todos sejam felizes no casamento. Ou às vezes usam a mesma frase, mas no negativo. Deus não quer ninguém miserável no casamento. Estas expressões e muitas outras semelhantes, para que estejam corretas em termos teológicos, preciso mudar de Deus não quer para Deus não tem prazer. Dizer que Deus não quer algo, mas que mesmo assim este algo ocorre, é o mesmo que dizer que Deus não é onipotente, pois se algo ocorre sem que Deus queira, então significa que Deus não tem o controle de tudo no universo, e sabemos muito bem que isso não é verdade. O que sabemos, no entanto, é que devido ao livre-arbítrio constantemente usado e abusado pelo ser humano, o mundo está cheio de coisas que Deus não tem o menor prazer que ocorram, mas que, por enquanto, permite que ocorram, como guerras, doenças, deformações, desvios mentais, fome, racismo, pobreza, abusos, drogas, crimes, brigas, etc. Obviamente, de todas as coisas que Deus não tem prazer que ocorra, a maior delas é o fato de tantas almas seguirem rumo à morte eterna. Verso: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18:23. E em relação ao divórcio, ele nos disse: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito vocês? E por que um só? Porque ele buscava por filhos consagrados. Sendo assim, tenha cuidado e não seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Malaquias 2:15-16. Ou seja, Deus não tem o menor prazer que o divórcio ocorra, mas mesmo assim os casais seguem se separando uns dos outros. O significado de que Deus odeia o divórcio. Quando o Senhor nos diz que odeia o divórcio, muitos cristãos que estão contemplando o divórcio ou que já se divorciaram parecem não entender corretamente o que Deus disse. Quando Deus odeia algo, no hebraico sane, odiar, desprezar, isto quer dizer que ele não aceita este algo de forma alguma. Por exemplo, além do divórcio, as escrituras também dizem que Deus odeia a idolatria. Deuteronômio 16:22. Deus odeia a violência. Salmos 11:5. Deus odeia o sacrifício de crianças. Deuteronômio 12:31. Nenhuma destas coisas que Deus odeia, assim como o divórcio, recebe a aprovação de Deus. E não existe a possibilidade de Deus odiar, mas abrir uma exceção dependendo da situação. Odiar para Deus é o mesmo que não aceitar. Mas mesmo lendo que Deus odeia o divórcio, muitos na igreja preferem manter na mente a ideia bizarra de que o Senhor reconhece que é melhor divorciar do que estar em uma situação infeliz. Ou seja, imaginam que entre a sua santa e perfeita lei e a suposta felicidade do homem, Deus escolhe o segundo. Quando lemos nas Escrituras, no entanto, continuamente vemos um quadro exatamente o oposto deste entendimento. Repetidamente, Deus puniu e punirá as pessoas que ignoram a sua lei, desconsiderando por completo aquilo que o homem entende como a sua felicidade. Salmo 78:50, Ezequiel 7:4, Oséias 12:2, Zacarias 11:6. Mateus 25:41, 2 Tessalonicenses 1:8 e 2 Pedro 2:4. Casamento, adultério, divórcio, novo casamento e o juízo final. Queridos, estamos bem a par de que este estudo sobre casamento, adultério, divórcio e novo casamento não é de forma alguma aquilo que muitos gostariam de ouvir. Mas estas são palavras que precisam ser ditas para o nosso próprio bem. Se Deus tivesse mudado de ideia em relação ao casamento, divórcio e novo casamento, tenho certeza de que Cristo nos teria dito. Pois relacionamentos é algo muito importante e o nosso amado Salvador jamais nos deixaria em dúvidas sobre este tema. O fato dele ter falado tão pouco sobre isso já demonstra, por si só, que nada mudou daquilo que já havia sido revelado na Santa Bíblia. Aliás, mudou sim, mas não para relaxar a lei de Deus, e sim para pôr um fim nos ensinos errados dos fariseus na sua época e dos fariseus modernos. Ensinos que fazem pouco caso das santas leis de Deus, para que assim o homem possa fazer aquilo que o seu coração deseja. Infelizmente, porém, conforme já falamos, ignorar os claros mandamentos de Deus sobre este assunto não ajudará a ninguém no juízo final. Pois nós, que temos total acesso à sua santa palavra, não teremos como argumentar que éramos ignorantes sobre essas verdades. Nem tampouco poderemos argumentar que apenas seguimos os conselhos dos nossos líderes mundanos, pois isso tampouco nos inocenta. Os líderes pagarão pelos seus falsos ensinos, e aqueles que os seguirem pagarão por preferirem dar mais ouvidos a homem do que a Deus. Verso: porque virá tempo em que não suportarão a verdadeira doutrina, grego didascalia, mas tendo grande desejo, grego epifemia, de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, grego didáscalos, segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, grego alífia, mas se voltarão, grego ectrepo, às fábulas, grego mythos. 2 Timóteo 4, 3 a 4. Muito obrigado por ler, ouvir ou assistir aos nossos estudos. Se Deus quiser, logo, logo, nos veremos no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcosdasilva.org.